A esteatose hepática também é conhecida como doença hepática gordurosa ou popularmente como gordura no fígado.
Hoje vamos falar desse assunto que é a causa mais comum de doença crônica do fígado.
O que é? Quais as principais causas, sintomas? Como diagnosticar, prevenir e tratar essa condição? Comida sem filtro.
Saúde, low carb, estilo de vida, evidências científicas e, claro, nossas opiniões. Toda semana um episódio novo e gratuito para você. Comigo, Dr. Souto.
E comigo, Sari Fontana.
Para ser avisado a cada novo episódio e receber as referências bibliográficas no seu e-mail, cadastre-se em drsouto.com.br/podcast. A gordura no fígado é uma doença mais comum do que se imagina. Eu vou até dar um spoiler do meu livro, que deve ser lançado em breve e que tem um capítulo dedicado a isso. Estima-se que 50% da população mundial é afetada por essa patologia, que era relativamente infrequente há apenas 40 anos.
Mas afinal, o que é a gordura no fígado? É a mesma coisa que gordura visceral?
Bem, vamos lá. A gordura no fígado é um tipo de gordura visceral, porque o fígado é uma víscera, né? É gordura dentro de uma víscera. Existe gordura visceral, que não é só esteatose, a gente pode ter inclusive gordura no pâncreas. A gordura ao redor dos órgãos e dos intestinos também é gordura visceral. Mas sem dúvida, gordura visceral e gordura no fígado são coisas que andam juntas. Algum de vocês já deve ter comido alguma vez o foie gras, que é aquele patê feito de fígado de ganso. Vocês sabem como é que é feito isso? Eles alimentam os gansos à força com grande quantidade, sabe de quê? De grãos, de carboidratos. É sabido que isso produz fígado gorduroso nos animais. E esse fígado gorduroso faz um bom patê. Muitos de nós estamos andando por aí com um fígado que não é muito diferente do fígado desses gansos, infelizmente.
Mas então, qual que é a principal causa desse fígado gorduroso em humanos? O que acontece com os animais também se aplica para os seres humanos?
Tradicionalmente, em humanos, até os anos 80, quando se falava em fígado gorduroso, estava se falando em alcoolismo. É a chamada esteatose alcoólica do fígado. Então, o abuso de álcool, sobretudo de destilados, pode produzir a doença gordurosa do fígado, consequentemente, inflamação hepática e cirrose, como todo mundo sabe. Acontece que a partir dos anos 80 começou a ser identificado na população indivíduos com esteatose que não bebiam. E levou um certo tempo para as pessoas se darem conta de que existia uma coisa chamada esteatose não alcoólica. Eu acho esse nome estranho, porque é como eu dizer que eu sou um não paulista. Tá bem, eu não nasci em São Paulo, mas eu poderia ter nascido em vários outros estados. Não seria mais útil dizer que eu sou gaúcho do que dizer que eu sou um não paranaense? Então, dizer que a esteatose é não alcoólica não nos diz o que você está perguntando, Sari. Afinal, de onde é que vem isso? Por que que as pessoas estão acumulando gordura no fígado? Então, existe por parte dos hepatologistas um movimento para trocar o nome da doença de esteatose não alcoólica para esteatose associada à síndrome metabólica. Bom, e aí eu estou entregando para vocês a resposta, né? A síndrome metabólica, aquele conjunto de alterações relacionadas com resistência à insulina, com acúmulo excessivo de gordura visceral, é o que está por trás da esteatose. Então, por isso há uma correlação tão grande entre esteatose hepática não alcoólica e diabetes, ou sobrepeso, ou obesidade, tá certo? O que causa, o que está por trás da esteatose não alcoólica é o acúmulo excessivo de gordura visceral em geral.
Mas aí existem pessoas que têm síndrome metabólica e não têm esteatose? E como que essas pessoas podem suspeitar ou perceber que elas possam ter esteatose? Existem sinais, sintomas ou algo nesse sentido?
Então vamos dividir essa resposta em duas. A primeira é: a maioria das pessoas que têm síndrome metabólica tem sobrepeso e obesidade, mas não são todas. Por quê? Porque as pessoas podem ter pouca gordura subcutânea e já terem um acúmulo razoável de gordura visceral. A gente já falou em outros episódios no conceito de limiar pessoal de gordura.
Isso significa, então, que pessoas aparentemente magras também podem ter esteatose.
Correto. Além do que, quando a gente fala em síndrome metabólica, que relembrando pela milésima vez para vocês, é ter pelo menos três dos seguintes: aumento da circunferência abdominal, pressão alta, glicose acima de 100, triglicerídeos acima de 150 e HDL menor que 40 em homens e menor do que 50 em mulheres. As pessoas frequentemente não têm todas essas cinco coisas, elas têm algumas delas. A esteatose, na minha opinião, deveria ser um sexto sintoma da síndrome metabólica, mas, como de resto acontece com os outros cinco, você não precisa ter todos eles. Então, tem gente com síndrome metabólica que não tem esteatose. A segunda parte da resposta é a seguinte: como é que a gente faz o diagnóstico? Será que a gente sente alguma coisa? Então, a esteatose hepática é completamente assintomática, que nem pressão alta. Você não vai sentir alguma coisa. A esteatose, ela vai ser diagnosticada pelo médico por exames.
E esses exames, eles têm que ser de imagem ou tem também exames de sangue?
Originalmente, lá nos anos 80, a esteatose era diagnosticada por biópsia do fígado. Então você tinha que colocar uma agulha no fígado, retirar um fragmento, olhar no microscópio e ver a substituição do parênquima hepático por gordura. Este ainda é o padrão ouro do diagnóstico, mas é um exame invasivo que tem risco. Então a maior parte das vezes a gente faz o diagnóstico por imagem. O ultrassom, a ecografia, é um exame não invasivo, barato, que permite o diagnóstico presuntivo de esteatose, porque existem outras alterações no fígado que podem também ser confundidas com esteatose no exame, mas se a clínica do paciente é sugestiva, ou seja, se o paciente tem resistência à insulina, síndrome metabólica e o ultrassom sugere esteatose, a gente tem bons motivos para acreditar. Existe também a ressonância nuclear magnética do fígado para medir gordura hepática. Esse é um exame interessante, porém mais caro, mais complicado, que permite medir de forma numérica mesmo o percentual de gordura no fígado. E isso permite categorizar de forma mais correta, enfim, o grau dessa esteatose, que no ultrassom é colocado só como grau leve, moderado e severo.
Mas e para uma pessoa que não está suspeitando de esteatose, por exemplo, alguém que não tem gordura visceral aparente, não tem grande circunferência abdominal, essa pessoa ela pode chegar a um diagnóstico por um exame de sangue?
O exame de sangue pode ser parte do diagnóstico, sim. Existem as transaminases, que são os exames de enzimas do fígado, TGO, TGP, gama-GT. TGP e TGO mudaram de nome recentemente, então ALT e AST são outros nomes. Mas essa sopa de letrinhas aí que a gente está falando, quando existe alteração nesses exames, isso pode indicar que a pessoa tem alguma doença no fígado. Claro, o médico vai ter que investigar outras coisas. Poderia ter hepatite, pode ser o efeito de alguma medicação que a pessoa está usando que esteja afetando o fígado. Mas, mais uma vez, no contexto de resistência à insulina, de síndrome metabólica, enzimas hepáticas alteradas, sobretudo TGP, é uma coisa que deve nos fazer suspeitar de esteatose. E é legal porque, uma vez que a gente tenha o diagnóstico confirmado por outros métodos, por exemplo, o paciente está com as enzimas hepáticas alteradas, fez um ultrassom que sugere gordura no fígado, a pessoa começa uma modificação de estilo de vida, a gente pode acompanhar a melhora pelo exame de sangue. A TGP que estava alta vai baixando e se normaliza. Então, sim, os exames de sangue fazem parte do diagnóstico.
Mas aí quem está nos ouvindo talvez esteja pensando na principal causa via alimentação. Se alguém tem gordura no fígado, significa que precisa parar de comer gordura ou reduzir a ingestão de gordura? E a questão dos grãos, né, que a gente falou lá nos animais que são engordados com grãos. Se a pessoa come muito grão, ela também pode ter mais gordura no fígado?
Bom, lá no meu livro eu comento o seguinte, que é uma pena que a palavra gordura seja a mesma para aquilo que a gente come e para aquilo que está acumulando no fígado. Porque o que se acumula no fígado em geral, não é a gordura que nós estamos comendo. É gordura que o próprio fígado está fabricando. E o motivo para o fígado estar fabricando uma quantidade maior de triglicerídeos, de gordura, tem muito mais a ver com excesso de carboidratos na dieta do que com gordura. Um tempo atrás saiu publicado um ensaio clínico randomizado que produziu manchetes que dizia que a gordura saturada era a que mais dava esteatose. Mas aquele estudo era o seguinte: eles pegaram indivíduos, mediram o quanto que eles consumiam de calorias por dia e aí eles randomizaram essas pessoas para consumir 1.000 calorias a mais do que eles comiam por dia de pura gordura saturada ou gordura monoinsaturada ou insaturada, e aquele estudo encontrou que a gordura saturada era a que estava mais associada com o desenvolvimento de esteatose. Mas, pessoal, não é uma coisa natural ou normal isso. Eles estavam sendo obrigados a comer 1.000 calorias a mais de gordura saturada do que eles normalmente comiam só para manter o peso. Então, tirando esse experimento bizarro, o que a gente vê na literatura é o seguinte, e a gente vai falar um pouquinho mais adiante, que em dietas de baixo carboidrato, em dietas low carb, a esteatose tende a melhorar ou desaparecer rapidamente, mesmo tendo consumo de gordura saturada, porque nestas dietas que fornecem muita saciedade, as pessoas acabam comendo menos calorias e não mais, e elas emagrecem, e isso melhora a resistência à insulina e a síndrome metabólica. Mas voltando à pergunta, do ponto de vista nutricional, o que está mais associado com o desenvolvimento de esteatose? Eu diria que é o excesso de carboidratos, mas dentre os carboidratos, o excesso de açúcar. E no açúcar, o componente que é causal é a frutose. E aí eu já posso ouvir alguém perguntando, nossa, então quer dizer que é frutas, que eu não posso comer fruta, que é fruta que causa a gordura no fígado? Pessoal, o problema é o seguinte, é que o açúcar de mesa, é 50% frutose. E ele é refinado, quer dizer, eu tenho uma quantidade grande ocupando um pequeno volume. E o mesmo se aplica, e aqui eu quero que vocês prestem atenção, o mesmo se aplica para sucos de fruta, sobretudo os concentrados. Então, suco de maçã, suco de uva, esses néctares vendidos em caixinha, isso tem uma quantidade de frutose que a pessoa não comeria se ela fosse comer uma maçã, se ela fosse comer uma banana, que tem uma grande quantidade de água e de fibra. Quando a gente tira a água, tira a fibra, concentra, sim, essa frutose, ela é uma das principais causas de gordura no fígado e esteatose. Então, quem tem esteatose e quer resolver, uma das primeiras coisas que tem que fazer é tirar o açúcar da dieta. E suco de fruta, como eu sempre digo para os meus pacientes em consultório, suco de fruta é açúcar.
Isso sem falar que existe frutose sendo vendida como adoçante sem impacto glicêmico por aí nos supermercados.
É, isso me deixa desesperado, porque normalmente quem vai comprar essa frutose pura, em pó, no supermercado, é quem? É o diabético. E o diabético, tipo 2 pelo menos, o que, que ele tem? Ele tem síndrome metabólica e resistência à insulina. Por definição, ele tem resistência à insulina. Diabetes tipo 2 é resistência à insulina. E aí, este indivíduo vai consumir frutose pura. Isso vai piorar a esteatose, isso vai piorar a síndrome metabólica. Isso é um crime, é um verdadeiro desastre. Sim, não tem impacto glicêmico, como eu costumo brincar, tem impacto frutosêmico, porque não é glicose, é frutose. A frutose, diferentemente da glicose, que é metabolizada por todas as células do corpo, a frutose é metabolizada praticamente só no fígado, e o fígado humano não está preparado para este nível de sobrecarga de frutose. Então, vamos desfazer essa associação na nossa cabeça entre gordura no fígado e gordura na dieta. Vamos fazer uma associação nova. Gordura no fígado está associada com açúcar na dieta.
Se você quer aprender a fazer low carb de um jeito certo, que funciona e sem loucuras, considera se inscrever no Podcurso.
É um curso todo em áudio, em que a gente responde de forma prática as 50 principais dúvidas sobre o assunto. São mais de 25 horas de conteúdo para você ouvir quando quiser, com a gente e convidados especiais.
Você pode conhecer os detalhes acessando drsouto.com.br/podcurso. E a gente falou lá no início que antigamente só se conhecia a esteatose alcoólica, né? Que pode virar cirrose. Mas e essa esteatose não alcoólica, ela também tem relação com cirrose? Ou pode evoluir para isso?
Sim, infelizmente sim. E, pessoal, hoje em dia, a esteatose hepática não alcoólica, ela já é a causa mais comum de doença hepática crônica e ela está a caminho de se tornar a principal causa de cirrose e de transplante hepático no mundo, superando não apenas o álcool, mas também a hepatite C. Porque a hepatite C passou a ser tratável, né? Existem medicamentos que permitem tratar a hepatite C, embora a cirrose alcoólica siga sendo um problema, mas acontece que o número de pessoas que abusa do açúcar é muito maior do que o número de pessoas que abusa do álcool. Então, pela simples quantidade de gente que tem esteatose, acaba que muitas pessoas vão acabar evoluindo para cirrose. E isso depende do grau de infiltração gordurosa do fígado. Então você começa com uma esteatose leve, se a pessoa não muda o estilo de vida, aquilo pode ir progredindo para uma esteatose moderada, severa, e aí lá pelas tantas, essas células do fígado entram em sofrimento e aí se gera uma inflamação, uma esteatohepatite, uma hepatite causada pela esteatose. E é essa esteatohepatite que vai gerar, por causa da inflamação crônica no fígado, a fibrose, a cicatrização desse fígado, que a gente chama de cirrose. Então, toda essa sequência que eu descrevi, ela é completamente evitável com medidas de estilo de vida. Então, a esteatose ela não precisaria existir, mas ela existindo, ela pode ser revertida com estilo de vida.
Existem, então, os graus de esteatose, que são as fases, digamos assim, grau 1, grau 2, grau 3?
Sim, existem. Isso aí é diagnosticado pelo exame de imagem. Claro, existe a possibilidade de fazer a biópsia. Muitas vezes o hepatologista vai fazer a biópsia porque tem outras causas raras de esteatose que não são metabólicas, né? Então, às vezes é necessário fazer o diagnóstico diferencial. Mas eu repito, quando tem um paciente com resistência à insulina, síndrome metabólica, excesso de peso e esteatose na imagem, bom, a gente não tem por que imaginar que seja outra coisa até que prove em contrário e lógico que se faz os exames para descartar hepatite, por exemplo.
Bem, eu estou entendendo então que a gordura no fígado tem cura, ela é tratável.
Sim, ela é tratável, mas ela não é tratável com medicação. Não existe um remédio para esteatose.
Nem suplementação, nem chá, nem nenhuma terapia alternativa, porque eu ouço que as pessoas perguntam muito isso.
Não é por aí. Na verdade, a única classe de medicamentos que pode ajudar na esteatose são os análogos do GLP-1, esses medicamentos injetáveis que produzem perda de peso, mas eles ajudam na esteatose não porque eles atuam diretamente no fígado, diminuindo a esteatose, é porque emagrecer melhora a resistência à insulina e a síndrome metabólica.
E a gente tem um episódio sobre esses medicamentos, o nome dele é Injetáveis para Emagrecer. A gente vai deixar o link para quem tiver cadastrado em drsolto.com.br/podcast.
Uns anos atrás, o Dr. Robert Lustig, que é um pediatra e que escreve muito sobre os males do açúcar, conduziu um ensaio clínico randomizado com adolescentes nos Estados Unidos. Eram adolescentes com esteatose, com síndrome metabólica e sobrepeso. E o que ele fez de muito interessante ali é que ele randomizou um grupo para continuar comendo como comia, e vocês podem imaginar como é que eles comiam, né? Grande quantidade de carboidrato e açúcar. E outro grupo substituiu o açúcar por amido, mas mantendo a mesma quantidade de carboidratos e a mesma quantidade de calorias. E, por incrível que pareça, só de trocar o açúcar por amido, esses adolescentes já melhoraram da esteatose em poucas semanas, eu acho que era em 14 dias. Então, isso ajuda a salientar que sim, excesso de carboidratos tem muito a ver com esteatose, mas o excesso de açúcar especificamente é pior, de modo que trocar os ultraprocessados ricos em açúcar por amidos naturais, que foi o que eles fizeram naquele estudo, já melhorou. Mas o que eu vejo em consultório e que também tem ensaios clínicos demonstrando é que nada bate uma dieta low carb para melhora de esteatose. E por vezes é uma coisa que a gente vê em 30 dias. A pessoa está com a TGP ou a ALT, enfim, a enzima hepática super aumentada, em 30 dias de low carb a gente repete e há uma queda brusca, normalização por vezes, nos valores das enzimas hepáticas. E a gente depois constata isso do ponto de vista de imagem. Então, sabendo-se que é uma coisa muito comum, sabendo-se que está associado com todos os desfechos ruins, incluindo diabetes, doença cardiovascular, sabendo-se que está virando a principal causa de cirrose e transplante hepático, é importante a gente saber que o tratamento, e ele existe, para a esteatose hepática é a mudança de estilo de vida. Passa pela retirada do açúcar e, na minha opinião, a melhor estratégia. E quando eu digo na minha opinião, tem um monte de ensaios clínicos que, quando o livro tiver aí à venda, vocês vão poder ler lá no capítulo. Um monte de ensaios clínicos corroborando isso. Não tem estratégia melhor de estilo de vida do que low carb para a esteatose.
Esse episódio foi roteirizado e produzido por nós.
E se você gostou, aproveita para divulgar, encaminhe para os amigos e se inscreva para não perder os próximos episódios. As informações contidas neste podcast são apenas para fins informativos e podem não ser apropriadas ou aplicáveis às suas circunstâncias individuais. Este podcast não fornece aconselhamento médico ou profissional e não substitui a consulta com um médico e/ou nutricionista. Não use este podcast para diagnóstico ou tratamento médico. Qualquer sugestão é apenas uma recomendação geral, que não é específica para qualquer pessoa ou doença em particular.